Então é o seguinte, amanhã, dia 19 de abril, completa 100 anos, centenário de nascimento de Manuel Bandeira, um dos maiores poetas da língua portuguesa. A gente vai fazer assim uma pequena, mas sincera homenagem a ele. A gente convidou alguns atores que estão aqui no estúdio, o Zeca Kichalowski, o Pedro Santos. Temos também a participação do Marco Fronchetti e da Martinha Biavaschi, que gravaram a sua participação nessa tarde. Eles estão ensaiando agora. Então, para começar, eu vou ler um trechinho aqui de um texto do Mário Quintana sobre o Manuel Bandeira. Ele fala assim: quando Manuel Bandeira faleceu, em 68, me lembro que eu tive a impressão de ter havido um terremoto. Pois há criaturas como Manuel Bandeira, com quem não precisamos ter convívio cotidiano ou conhecimento pessoal, mas que mesmo à distância, nos faz um grande bem sabermos que estão vivas, respirando conosco, para não nos sentirmos só, para não desesperarmos deste mundo. É que um dia, com a sua poesia ou a sua bondade, não serão a mesma coisa, fizeram cantar em nós alguma fonte oculta. Enfim, souberam expressar-nos e, portanto, desoprimir-nos. Porque um grande poeta não é o leitor que o descobre, mas é ele quem descobre o leitor. E Manuel Bandeira continuará, com o perdão do lugar comum. Mas a gente é tão sensorial, ah, não fôssemos poetas. E eu não me conformo de jamais ouvir aquelas suas risadas em glu-glu, provocadas por suas próprias anedotas, e nunca mais sentir aquele seu sorriso de anjo dentuço ou me escutar, e dizer-se que toda essa saudosa irreverência é para evitar a solenidade que ele tanto abominava. Uma coisa, porém, afirmo, sempre considerei uma bênção do destino ter sido contemporâneo e merecido a amizade de Manuel Bandeira. Assinado, Mário Quintana. A gente ouve agora um poema na voz, essa é muito boa, na voz de Marco Fronchetti.
Tomo um éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo, Miel, e nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir este baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata. Não, foi a arrumadeira. E está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança maxixe. Acugelê banzai. A filha do zineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe. Tão Brasil. Ninguém se lembra de política. Nem dos 8 mil quilômetros de costa. O algodão do Siridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem cilóstomos. A sereia Sibila e o ganzado jazz band batuca. Eu tomo alegria.
O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida, cada vez mais cheia de tudo. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico.
Diga 33.
33, 33, 33.
Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consome os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.
A gente ouviu aí o último poema com o Marco Fronchetti. Antes foi, como é que é? Pneumatórias, né? Pneumotórias. Com aqui, pneumotórax, ô letrinha. Pneumotórax com o Zeca e o Pedro aqui no estúdio e Canção do Vento. Agora a Jussara, que é poeta, vai nos falar um pouquinho do trabalho do Mário Quintana. Do Mário Quintana, não, do Manuel Bandeira.
Trocando os poetas. Bom, do Manuel Bandeira, eu acho que o mais importante e aparece nesse último poema é que ele foi um cara que, tendo um imenso domínio da técnica, ele conseguiu uma simplicidade, uma aparente simplicidade, né? E ser um cara que é extremamente receptível, né? Então, por exemplo, o patrimônio histórico hoje, a Fundação do Patrimônio Histórico, está tombando a casa do avô dele para fazer um espaço para Sárgada, em Recife, onde ele nasceu, Manuel Bandeira. Então, é interessante assim, como essa cultura oficial tenta tombar uma coisa que é intombável, né? Porque Passárgada, que é um poema que ele fez aos 30 anos, né, é um poema que fala exatamente o contrário disso. Ele fala de um lugar, de uma cidade, né, que é uma cidade onde não existe essa coisa oficial, quer dizer, se não torna tombável, você não petrifica essas coisas, né? Em Passárgada, que todo mundo conhece, né, e que é uma cidade que entrou para o imaginário do brasileiro, né, a coisa de ir embora para Passárgada, ele escreveu isso assim, num momento que ele estava extremamente desanimado, né, e pensando nas coisas que poderiam ter sido e não foram, porque muito cedo, quando ele tinha 18, 20 anos, ele descobriu que ele era tuberculoso e que isso, naquela época, que era o começo do século, significava que ele tinha uma morte certa, né. Então a poesia dele passou assim a funcionar com meio pulmão, mas a todo fôlego, né, e ele é um exemplo assim, de um poeta que tenta ser extremamente vital e é uma poesia que exige uma mudança da vida, né? Então, quando ele fez Passárgada, ele diz assim que de repente ele estava completamente desanimado com tudo que ele poderia ter feito na vida, ele não tinha conseguido fazer por estar meio pulmão, e que então ele sentiu lá no subconsciente dele aparecer esse clamor, esse brado, assim, estapafúrdio, que dizia, vamos embora para Passárgada, né? Então, eu acho que tem isso, assim, de que é uma poesia, a poesia dele, afinada com a grande poesia ou com os grandes poetas contemporâneos, e contemporâneos podem estar lá antes de Cristo, como no século XX, no sentido que é uma poesia que exige que o mundo mude, entende? Ela tem uma vitalidade e ela é uma poesia anticonformista, né? Então, o lirismo do Manuel Bandeira, não fala do Mário Quintana, ele mostra essa necessidade de viver, né? Eu não sei se vou ter tempo de falar em outras coisas, mas aparece muito como num poema. Num poema que o Pedro Santos leu, que é a Canção do Vento, que fala, né? Quer dizer, o vento carregou as flores. Essa, e tem nos poemas dele essa ideia assim, do ar, né? Do respirar, quer dizer, o vento carrega, mas o vento traz de volta. Porque tem essa coisa de que ele está sempre pensando no, na falta de ar dele, no pulmão que não funciona, né? E que ele precisa desse vento. O vento significa o tempo passando, né? E podendo trazer a morte, né? Mas ao mesmo tempo, com a poesia, que é um corpo outro que ele arranjou para poder respirar, ele conseguindo e conseguindo assim, tudo que é tirado dele, ele tem em dobro. Ele tem as mulheres que deixa de ter, ele tem tudo que ele deixa de ter, né? Então, acho que continuam com os poemas e eu falo alguma coisa depois.
Tá. Aguardem daqui a pouquinho. Vamos agora de Lua Nova com o Zeca.
Meu novo quarto virado para o nascente. Meu quarto de novo a cavaleiro da entrada da barra. Depois de 10 anos de pátio, volto a tomar conhecimento da aurora. Volto a banhar meus olhos no menstruo incruente das madrugadas. Todas as manhãs, o aeroporto em frente me dá lições de partir. Hei de aprender com ele a partir de uma vez, sem medo, sem remorso, sem saudade. Não pensem que estou guardando a lua cheia, esse sol da demência, vaga e noctâmbula. O que mais quero, o de que preciso, é de lua nova.
Chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura: Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada. Você parece louca.
Possui uma rosa em seu jardim. A minha amiga com certeza pensa agora só em mim. Quando sopra o vento.
Teu corpo moreno é da cor da praia. Deve ter o cheiro da areia da praia. Deve ter o cheiro que tem ao mormaço a areia da praia. Teu corpo moreno deve ter o gosto da fruta da praia. Deve ter o travo, deve ter a sica dos cajus da praia. Não sei, não sei. Mas uma coisa me diz que teu corpo magro nunca foi feliz.
Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero, não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de voto. Quero, quero, quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondida, a rosa que floresceu sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela piscando no lusco-fusco. Quero, quero, quero dar a volta ao mundo só num navio de vela, quero rever Pernambuco, quero ver Bagdá e Cusco. Quero, quero. Quero o moreno de Estela, quero a brancura de Lisa, quero a saliva de Bela, quero as sardas de Adalgisa. Quero, quero tanta coisa, belo, belo, mas basta de lero, lero, vida noves fora zero.
Manoel Bandeira foi um cara assim do século passado, né? Então é interessante, ele está fazendo 100 anos o nascimento, né? 1886. Então ele era um cara ligado às estéticas assim de transição, assim, né? Do final do século XIX, século XX. Então é interessante que ele era ligado ao simbolismo, né, ao parnasianismo, e no entanto ele foi um cara que antecipou, de certo modo, foi uma pré-vanguarda da vanguarda modernista, né? Então, eu acho que porque ele pegou a coisa do simbolismo, da musicalidade, né, e ele tinha uma influência muito grande da música, né, tanto que ele foi um cara que ele fez letras para músicas do Villa-Lobos, Francis Mignone, etc., e também uma série de músicos musicou os poemas dele, né? Então essa noção da musicalidade, junto com o fato de como ele era um cara que achava que ia morrer, então ele precisava viver, ele é um cara que vence a própria estética a qual ele pertencia, né? E sem participar do movimento modernista, se aproxima depois, ele acaba sendo um precursor e um cara que, de certo modo, ele é o cara mais, dos mais consistentes, junto com o Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do que seria assim, o modernismo brasileiro. Então, na Semana de Arte 22, ele não participou, mas foi lido um poema dele, que não está aqui selecionado, não vai ser lido, que se chama Os Sapos. Então, é um poema onde já aparece o humor, assim, e um humor debochado do Manuel Bandeira. Os sapos são, na verdade, os poetas e aqueles poetas que enchem o peito porque eles se consideram, assim, né, o máximo e que eles é que têm razão. Seriam, no caso, os poetas que, na época, dominavam a cultura, que seriam os parnasianos, os simbolistas, né? Então, ele coloca essa ideia do sapo, né, e é debochada, coisa assim, né, de que os sapos são uns convencidos e não estão com nada, né? E coloca em contrapartida a isso os sapos que, como sapo jururu, são os sapos assim, que ficam na deles e, na verdade, realizam a boa poesia. Eu acho interessante essa ideia do poeta sapo, que enche o peito, né, contra esse tipo de poeta, mas também porque tem essa coisa de encher o peito e, mais uma vez, ele volta a fazer uma coisa que está ligada ao ar, assim, de que ele quer respirar, né, a história do sapo que se enche de ar, né. Então, de repente, ele se encheu de ar e conseguiu participar de um movimento em que ele, na verdade, não pertencia àquela geração, ele era de uma geração anterior, mas ele conseguiu acompanhar. E, na verdade, o modernismo aprendeu muito com Manuel Bandeira, né? Ele diz o contrário, porque ele era extremamente humilde, mas aprendeu um monte com Manuel Bandeira, né? Então, eu acho que o poema que vem
é o erótico.
O erótico? É. Bom, o erótico não é bem o caso disso, mas de qualquer jeito, então depois eu falo alguma coisa sobre isso.
Tá legal. Agora, o poemeto erótico.
Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Teu corpo branco e macio é como um véu de noivado. Teu corpo é pomo doirado, rosal queimado do estio, desfalecido em perfume. Teu corpo é a brasa do lume. Teu corpo é chama e flameja como à tarde os horizontes. É puro como nas fontes, a água clara que serpeja, que em cantigas se derrama. Volúpia da água e da chama. A todo momento vejo teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Teu corpo é tudo que brilha. Teu corpo é tudo que cheira. Rosa, flor de laranjeira.
Me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem espaço.
Ah, estou farto do lirismo comedido,
do lirismo bem comportado,
do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor.
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas!
Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais.
Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção.
Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis.
Estou farto do lirismo namorador,
político,
raquítico,
sifilítico, lítico.
De todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo.
De resto, não é lirismo.
Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar uma mulher, etc.
Quero antes o lirismo dos loucos.
O lirismo dos bêbados.
O lirismo difícil e pungente dos bêbados.
O lirismo dos clowns de Shakespeare.
Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Eu não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Esse lirismo libertário, esse lirismo assim como uma via vital, como uma possibilidade de vida, que é característica da poesia do Bandeira, né? Também tinha um outro lado, assim, que era o fato de que ele pedia desculpas pelo lirismo, né? Então é interessante porque, ao lado de ter um poema como esse, né, em que ele de certo modo rompia, né, com o lirismo, ao mesmo tempo ele sempre continuou fazendo uns certos poemas líricos bem derramados, assim. E ele pedia desculpas, né, porque ele dizia que ele não podia fazer de outro jeito, né? Mas, de certo modo, assim, continua a ideia de que o lirismo dele era uma tentativa que ele fazia, assim, de que a poesia, nesse caso, ele já quebrou nesse poema, assim como em outros, ele quebra a história da rima, ele faz o verso livre, porque a ideia dele, assim, é que, eu acho que porque a poesia para ele era um corpo, né, era um outro corpo que tinha muito mais liberdade e tinha muito, podia ter muito mais vitalidade que o próprio corpo dele, né. Então, esse lirismo, a poesia dele tentava, assim, ele fazia com que ela fosse o mais livre possível para ter todo tipo de movimentação possível, né? Então tá isso nessa coisa assim de todos os vocábulos, todos os barbarismos, tudo que rompa com uma coisa que prenda, que não possibilite que os movimentos corram, que haja essa velocidade, né? Então, em relação a ele, assim, eu penso numa outra coisa, né? Aquele poeta, o Eliza Pound, falando sobre um poeta francês um pouco desafortunado, assim, que é o François Villon, ele fala assim que para fazer um bom poema, como no caso Villon fazia, não adianta você ter ótimas intenções, ou você querer salvar a humanidade, ou você ser um grande especialista em filosofia e uma série de coisas. Ele diz assim que o Villon foi um cara que ele fez grandes poemas porque ele exerceu um direito que ele tinha, que é um direito que as pessoas esquecem, mas é um direito divino, segundo Pound, de que se deve, se pode ser a gente mesmo, quer dizer, Villon foi ele mesmo e esse direito ele exerceu. Então me parece que essa é assim o que move a poesia do Bandeira. Ele todo tempo exerce esse direito de ser como ele é, de ser, entende? Então ele é um cara que ele tem uma vida meio que ao avesso. Ele, no começo da vida dele, ele era um cara que se sentia velho, né? Então, aos 80 anos, aos 40, ele tem uma vitalidade imensa. Ele não só participa do modernismo e é considerado um poeta moderno, como passa a ser um poeta que, por exemplo, nos anos 50, ele soube entender o concretismo, né? Então, queria ler um negócio que ele fala aqui sobre isso, né? Ele diz assim, o conceito moderno, não só na poesia, mas na arte em geral, anda muito diversamente compreendido. Cada uma das gerações nomeadas acima, e ele estava nomeando algumas... Os mais assanhados da geração de 45 me chamavam em letra de forma de gagá. Os concretistas vingaram-me, passando-os para trás. Em matéria de modernidade, são eles, os concretistas, tanto em poesia como em artes plásticas e na música, os que estão na crise da onda. Então, nos anos 50, o Bandeira foi fazer poemas concretistas também, né? Se bem que ele abandonou. Mas ele é um cara que aos 60, aos 70, aos 80 anos, ele continuava completamente atento a tudo que fosse inventividade, né? Eles chamavam ele de solteirona do modernismo, porque ele passou a vida inteira solteiro, teve alguns romances, quer dizer, era meio que famoso, assim, a coisa dele ser muito ligado às mulheres, coisa assim. Teve um romance famoso, assim, desde jovem, com uma mulher com um nome estranhíssimo, que se chamava Madame Blanc, que lá pelos anos 40, ela simplesmente foi para a Holanda, desapareceu, né? Também, assim, em relação para mostrar o senso de humor dele, de certo modo, a exigência que ele tinha com ele mesmo e o senso, assim, de realidade das coisas, uma determinada época, falaram no nome dele para um prêmio Nobel. Aí ele disse que ele devia se sentir orgulhoso com isso. Mas, na verdade, ele achava que aquilo era ridículo, né? Ele jamais se entenderia como um cara que pudesse conseguir essa laura. Então, ele citou, assim, que tinha poetas maravilhosos, né? No caso, o Pound, tinha o Cummings, tinha Saint John Peirce, tinha Alden, Frost, Neruda. E que, de certo modo, quem era ele e quem era o Brasil, quer dizer... ele achava assim, que o prêmio Nobel realmente não era para países subdesenvolvidos, né? E nisso ele disse de modo meio irônico, assim. Mas
nós viemos aqui para beber. Então...
Tá, então vou terminar com uma frase que ele fala de que há poemas perfeitos, não há poetas perfeitos. Então fica um poema perfeito para terminar.
O do Araxá. É. Então vamos ouvir a Martinha Bia Vasque.
As três mulheres do sabonete Araxá me invocam, me boliversam, me hipnotizam. Ó, três mulheres do sabonete Araxá, às quatro da tarde. Meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá. Que outros não eu a pedra cortem, para brutais vos adorarem. Ó, brancaranas azedas, mulatas, cor de lua, vem saindo cor de prata, os celestes africanas. Que eu vivo, padeço e morro, só pelas três mulheres do sabonete Araxá. São amigas? São irmãs? São amantes as três mulheres do sabonete Araxá? São prostitutas? São declamadoras? São acrobatas? São as três Marias? Meu Deus, serão as três Marias? A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida, dava pra beber e nunca mais telefonava. Mas se a terceira morresse, ó, então nunca mais minha vida outrora teria sido um festim. Se me perguntassem, queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma ilha no Pacífico, um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, Tretarca. Eu só quero as três mulheres do sabonete Araxá. Meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá.
Biscoitos finos para massa pela Ipanema FM.
ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio Ipanema FM, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.